Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Amigo, amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova, o nosso encontro semanal, para juntos buscarmos, à luz da doutrina dos Espíritos, as informações que possam preencher, envolver o nosso coração e o nosso sentimento, auxiliando-nos aí para seguirmos o roteiro com segurança, com alegria e com plena esperança. Nós temos hoje a alegria da presença de Avildo Fioravante, amigo e grande divulgador da doutrina espírita pelas nossas terras brasileiras e no mundo afora, participante do Centro Espírita Irmã Ângela, na região de Ipiranga, em São Paulo, a qual vai conosco, e junto com toda a equipe, aqui apostos, o Turíbio, o Hélio, o Valdir, o Mário, todos aqueles amigos responsáveis pela divulgação da doutrina no programa Semana Boa Nova, vamos trabalhar em cima do tema Mãe Missionária do Amor. E para que nós possamos já dar início, Avildo, às suas considerações iniciais, nós já te fazemos uma primeira pergunta. Dentro do espiritismo, dentro da filosofia com que a doutrina espírita cristã transmite a nós todos, o que significa ser mãe?
A doutrina espírita, ela valoriza muito as oportunidades da reencarnação. Todas as oportunidades são extremamente válidas, porque elas estão ligadas diretamente à necessidade e a capacidade que o espírito tem de resolver problemas e de diminuir as suas dívidas, os seus débitos. Dentre as experiências que os espíritos recebem nas reencarnações, a experiência de ser mãe é não só a mais sublime, mas é também a mais difícil. Nós sabemos que os espíritos, para desenvolverem o seu processo de evolução, necessitam, nas reencarnações, passarem por todas as fases de aprendizado. E uma das fases é como mãe. Tanto nós hoje, homens, já poderemos ter sido mulheres e mães em outras encarnações, e se não tivermos ainda este privilégio, o teremos em encarnações próximas, até porque nenhum espírito consegue evoluir o suficiente sem passar pela maravilhosa experiência da maternidade. E como a natureza deu à mulher a capacidade de ser mãe, e o pai apenas o coadjuvante, o auxiliar, entretanto, nós não podemos nos esquecer de que o pai, neste processo de reencarnação do filho, ele participa por alguns minutos biologicamente do processo e depois se esquece e deixa ao ventre da mãe a incumbência do desenvolvimento do feto, do filho. E se esquece que ele passará a ser, até o fim da vida, um participante neste processo reencarnatório. Portanto, nós pais, por mais que valorizemos as mães, não podemos nos esquecer que somos também um pouquinho dessa mãe. Mas, basicamente, hoje estamos falando da mãe e não do pai. É que o pai muitas vezes se esquece que ele também é um pouquinho de mãe. E, portanto, o Espiritismo considera a oportunidade de ser mãe como uma das oportunidades de desenvolvimento do espírito, mas a mais importante e a mais difícil delas.
Na relação familiar, a gente observa que a ligação de duas almas ao receber uma outra, no caso da reencarnação, como você muito bem coloca, ali existem laços, né? Existem verdadeiros liames, verdadeiras relações profundas. E o pai, mesmo não tendo a oportunidade de ter no seu mundo interior a presença dessa alma, mas ele pode colaborar para que a condição do trabalho materno seja cada vez mais efetivo, porque a responsabilidade materna nós sabemos muito bem, a espiritualidade nos fala que a mãe, e já que nós estamos falando especificamente da mãe, como você muito bem lembrou, ela é o esteio dentro do lar, né? É o fator de segurança, de apoio, desde quando a criança está chegando como espírito, sem se materializar mesmo no corpo físico.
Eu queria lembrar uma condição. O Avildo falava há pouco sobre a presença do pai no processo da geração do filho, etc. Dá para a gente ter uma ideia do que deve ser a sensação, de quais devem ser os sentimentos que só a mulher sabe descrever, que só ela sabe perceber no momento em que ela tem a sublime tarefa, a sublime missão de ter dentro do seu corpo um espírito em formação, um ser chegando, né? Então, nesse momento, com certeza, as sensações, a espiritualidade superior permite especificamente à mãe, à mulher, algumas sensações ímpares que provavelmente o homem não sentiria, por mais que ele estivesse próximo daquele momento de geração do ser, daquele momento de criação, da evolução, dos primeiros meses, etc. Então, muito com certeza, as mães, todas elas indistintamente, com certeza têm algumas sensações que talvez não consigam nem descrever para as pessoas, e cada uma na sua particularidade, e que nesse momento nós aqui, como na condição de filhos que todos somos, temos que lembrar disso e dar o nosso voto de glória, de amor, porque essas sensações, elas estão revestidas de amor puro. Não há outra característica, é amor puro mesmo, é isso, Marinho?
Verdade, e em especial nesta semana em que nosso país e outros países igualmente comemoram o Dia das Mães, nós não podemos deixar de reforçar esse aspecto que você coloca, Turibe, porque falar em mãe é falar em amor, né? E quando nós falamos em amor, nós muitas vezes generalizamos essa palavra e não compreendemos que o amor também tem gradações, né? Começamos lá desde o amor sensual, né? Depois o amor afeição, depois o amor devoção, até chegarmos ao amor renúncia, em que o espírito se sublima da melhor maneira quando renuncia em favor do semelhante.
E a mãe renuncia sempre.
E a mãe, em relação ao filho, já está no padrão do amor renúncia desde o primeiro instante que o filho chega, né? Então, essa nossa homenagem que este programa Semeando a Boa Nova faz nessa semana a todas as mães pelo seu dia, né? Nós não podemos deixar de registrar as queridas mães, registrar aos filhos que nos ouvem, que não esqueçam que a doutrina espírita, que essencialmente divulga, procura ensinar todos nós, para que nós crescemos no amor com base no Evangelho de Jesus, tenhamos na mãe o símbolo do maior grau de amor, que é o amor renúncia.
O Avildo, se nós temos a reencarnação, é o retorno do espírito, seja ele na condição masculina ou feminina, que vai nascer. Qual a relação, qual o vínculo espiritual que possa existir entre esse filho ou essa filha com a mãe?
Falava-se há pouco na condição afetiva da mulher como mãe, e eu me lembro que, por mais que nós pais queiramos defender a nossa posição, a gente se lembra que quando era criança nós defendíamos nossa mãe contra o nosso pai, mesmo que ele estivesse certo. E hoje, nós como pais, percebemos que os nossos filhos continuam defendendo as mães, porque é um vínculo que se entranha desde o momento da concepção, no ventre materno e não no ventre paterno. Como eu disse, a função biológica da reencarnação dura alguns minutos e cabe ao homem esta função. Depois ele se desliga como se ele não tivesse mais compromisso nenhum. Entretanto, esta desconhecida, que muitas vezes o é para um homem, ela passa a assumir um vínculo eterno com o espírito reencarnante. E, aparentemente, para as religiões não reencarnacionistas, para a medicina, que é materialista, parece que tudo começou no instante da concepção. Entretanto, para nós que aceitamos a reencarnação como processo único da evolução do homem, nós sabemos que os vínculos são muito anteriores àquele instante e que os espíritos que buscam a oportunidade do berço já estão vinculados ao lar e àquele coração há várias gerações, há séculos e às vezes até há milênios. Portanto, este vínculo reencarnatório é a mais sublime concepção do amor que poderia ser gerado pelo ser humano. E que Deus criou esta oportunidade como a maravilha da natureza no relacionamento e no interrelacionamento entre espírito reencarnante, que é o filho, e os pais, mas essencialmente a mãe. Gostaria de aproveitar este instante, que é ímpar, até porque o Dia das Mães se comemora apenas uma vez por ano, que nós, filhos, e que talvez muitos de nós, pela nossa idade, já não tenhamos mais a nossa mãe, nós aprendemos com a materialidade de que um presente compensa o sacrifício de uma mãe. E muitas vezes consideramos que o dinheiro que desembolsamos uma vez por ano é o suficiente para recompensar aquele coração que deixou todos os seus ideais, as suas aspirações em benefício daquela criança, daquele filho que hoje somos nós. E isso, infelizmente, recompensa a consciência pequena dos filhos que não entendem, que não há presente maior para uma mãe do que o comportamento deste filho. Recentemente, nós chegamos dos Estados Unidos e achamos interessante, e analisando como, de maneira material, se procura recompensar a mãe, como nos Estados Unidos há dificuldade de se obter pessoas que cuidem da casa, porque é muito caro, a mãe, o pai é quem geralmente cuida da casa. E nesta semana do Dia das Mães, eles espalhavam propaganda nos postes das avenidas, dizendo para os filhos: dê à sua mãe a limpeza das janelas. Como se isto recompensasse o trabalho das mães. E eu observava a grande maioria das famílias que, depois de uma certa idade, perdem o convívio dos filhos porque eles se afastam da família, é quase cultural isso, e vão para fazer os seus colégios em outras cidades e se desvinculam da família. E neste período ocorrem muitos divórcios, porque o casal sozinho perde o estímulo, a motivação, e o homem encontra outra companheira e a velha mãe passa a viver sozinha, sem o seu companheiro e sem os seus filhos. E depois, com a limpeza de uma janela, se pretende recompensar este sacrifício.
Avildo, diante desse relato que você nos faz com uma forma tão interessante, que nos faz a todos pensar, né? O que que nós podemos, com base no Evangelho, com base na doutrina espírita, dirigir aos filhos queridos que nos ouvem, né? O que que uma mãe mais gostaria de receber como presente do filho ou da filha?
Eu tenho certeza que para responder essa pergunta eu teria que ser mãe. Como ainda não tive, ou pelo menos não me lembro de ter sido.
Mas nós estamos a caminho, nós somos pais.
Pois é. Aliás, uma ocasião o Chico disse que todo espírito que tem como compromisso uma grande missão na Terra e precisa nascer como homem, deve pelo menos uma vez antes ter sido mãe para aprender a amar o seu próximo. E eu imagino, não é, apenas como uma extrapolação por ser pai, que o que mais a mãe quer é o carinho do filho e o acerto na vida. Por mais distante que esteja um filho, por mais que esta mãe anseie apertá-lo junto ao coração, ela só estará feliz se ele estiver bem. E nem todas as mães chegam a este sacrifício da renúncia, mas ama aquele que se sente feliz por ver feliz o objeto do seu amor, mesmo que para isto exija a separação. Este é o maior espírito de demonstração de amor. Quando uma mulher ama, ela aceita até a separação, se para isto ela fizer feliz a pessoa que se separa dela. Entretanto, nós ainda vivemos extremamente vinculados ao egoísmo, e as mães também são egoístas, não podemos negar, porque é o nosso estágio evolutivo. E as mães querem os seus filhos ao seu lado, como as aves querem no ninho, e se esquecem que nem sempre este é o caminho da felicidade. Mas as mães dão à humanidade, especialmente aos pais, a maior demonstração da sua capacidade de amar, porque muitas vezes no silêncio do seu quarto choram a saudade, mas se sentem felizes por saber que os seus filhos encontraram o seu caminho.
É por isso que todas as mães, acho que sentem que o dia das mães são todos os dias do ano, né? Nós, os filhos, muitas vezes é que não sabemos reconhecer isso, né? Que o dia da mãe são todos os dias do ano, né?
É verdade.
Pelo amor que ela tem aos filhos, né?
Eu queria aproveitar esse momento em que o Marinho colocou o que que uma mãe gostaria de receber como presente. Eu queria lembrar que nós podemos todos, nesse momento, aproveitar agora, você aí ouvinte pode fazer isso também. Nós poderíamos mentalizar um lindo presente, um lindo buquezinho de flores, impregná-lo com todo o nosso amor, com o nosso carinho, imaginá-lo envolto em bastante amor, bastante luz, bastante carinho específico dirigido a alguém, e mandar lá para nossa mãe, esteja ela onde estiver, encarnada, desencarnada, pedir para que o nosso mentor leve para ela, se ela estiver desencarnada, e fazer com que isso seja possível, né, chegar até ela, esse nosso sentimento de carinho profundo, de amor, de gratidão pela vida que ela nos possibilitou ter.
É interessante que no livro Família, Francisco Cândido Xavier recebe uma mensagem de Meimei e ela nos fala o seguinte: vocês querem que eu tenha o meu dia? Sim, filhos do meu coração, espero por vocês de braços abertos, a fim de orarmos juntos, rogando a Deus nos reúna em seu infinito amor, para que o dia das mães em toda parte seja o dia da bênção. Avildo, quais são os compromissos que a mulher assume perante Deus quando decide ser mãe?
Bom, todos os compromissos assumidos perante a espiritualidade, eles assumem perante os homens um certo clima de obrigação. É interessante quando nós dizemos os compromissos assumidos diante da espiritualidade, dá-nos a sensação de que nós teremos que prestar contas a alguém, a algum espírito ou a Deus. E, na verdade, nós só prestamos contas é a nossa consciência. Portanto, não é por ser mãe que ela assume um compromisso maior do que uma outra pessoa, se a sua consciência não estiver plenamente desenvolvida em relação aos seus compromissos. Nós precisamos desmistificar um pouquinho, embora nós prestemos a maior das homenagens à nossa mãe, à mulher, porque a figura materna é um compromisso como outro qualquer, porém, num nível de responsabilidade muito maior. E está muito mais em função da consciência do espírito que está reencarnando do que exatamente por ela ser mulher. Se ela for um espírito que albergará transitoriamente o corpo de uma mulher e tiver consciência da responsabilidade de receber espíritos que se educarão sob sua égide, ela estará assumindo um grande compromisso. Mas, como a maioria dos espíritos estão reencarnando como homens ou como mulheres, e não têm a perfeita noção de seus compromissos, é que grande parte das mães falham nos seus compromissos. Nós não podemos deixar de lado isto para homenagear apenas a mulher.
Né? E nessa colocação nós temos uma pergunta da nossa amiga ouvinte Ana. Como ficariam então as mães que abandonam os filhos ou mesmo maltratam os filhos? Qual seria a responsabilidade delas?
Seria a responsabilidade de qualquer outra pessoa que deixa de cumprir um compromisso assumido. Só que, no caso, é o compromisso da educação, que é o mais sagrado dos compromissos. Então, seja o homem ou seja a mulher, está falhando no compromisso ligado a espíritos que reencarnam com o objetivo maior de reiniciarem o seu progresso. Entretanto, nós podemos dizer que, estatisticamente, graças a Deus, 95% dos abandonos são do homem e não da mulher. Raramente encontramos uma mulher que abandone os compromissos do lar, mas existem algumas que falham. E temos que ser condescendentes neste momento e não exigirmos delas mais do que aquilo que elas podem fazer. É uma fraqueza, uma fragilidade, uma imaturidade de comportamento ao qual elas ficarão devendo um dia. O maior problema, como diz Kardec, não está nos atos que você realiza ou nos atos que você faz, mas nas consequências dos seus atos. Portanto, se ao abandonar os filhos, estes filhos souberem perdoá-lo um dia, as suas dores serão menores. Mas se estes espíritos se tornarem seus inimigos, consequentemente, ela sofrerá muito mais.
A mãe tem como grande apoio, como grande objetivo, o próprio filho. Então, a Maria Jacira também nos pergunta, outra ouvinte amiga, como que ficaria a mãe quando o filho desencarna? O que a doutrina espírita orienta? Qual a mensagem que daria para essa mãe?
São mensagens muito difíceis, porque a gente procura falar a consciência e a mãe quer que se fale o coração. Entretanto, quem souber entender o fenômeno, entenderá melhor o seu coração. A morte não existe, é uma passagem relativa da vida. Apenas alguém se foi um pouco antes do que nós, e se foi aguardando a nossa ida também. Portanto, a consciência que o Espiritismo dá de que não existe absolutamente a morte, e de que é apenas uma viagem que se faz e que temporariamente se perde o contato material, o contato corpóreo, mas o contato espiritual permanecerá, a mãe não deve se desesperar, porque muito em breve ela voltará a estar com este espírito, este filho, novamente nos seus braços.
O Avildo, e lembrando nesse contato que continua, como você acabou de muito bem colocar, a mãe que perde o seu filho, neste momento ela pode mandar o seu carinho, a sua vibração e perceber que o elo de comunicação com o filho agora ficou puro, essencialmente unidos os dois pelo amor, pelo sentimento íntimo, porque já não tem mais a figura física, né, para a proximidade física, mas passa a ter uma ligação muito mais profunda, que é a ligação íntima do coração, a ligação pelo amor. Então, neste momento, se a gente pensar exatamente nisso, nós vamos encontrar a consolação.
Silveira Carvalho, através das mãos de Chico Xavier, no livro Família, nos diz o seguinte: família, como estiver, erguida seja onde for, é uma bênção de trabalho que Deus nos faz por amor.